Recebemos aqui no nosso estúdio o padre Fernando dos Santos de Oliveira. Bom dia, padre.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos nossos radiovintes. Uma alegria, uma vez mais, estarmos aqui.
A nossa vida é feita de mistérios, né?
Mistérios.
Há muitos mistérios, há muitas coisas que a gente, né, acredita, admira. E uma delas é a fé, né? E na história bíblica, a Bíblia é um livro espetacular. E entre as tantas histórias exemplares que a Bíblia traz, uma delas é a história da perseguição, né, crucificação, e depois também da morte de Jesus, é claro, né, e a ressurreição, né? A Semana Santa, a Quaresma em si, eu acho que tem a maior magia, né, o maior mistério, né, magia de ser mágico, mistério, assim, né? É um espetáculo. Como dizia o Cid Moreira, é realmente fantástico.
Fantástico.
Né? Explicando um pouco melhor o sentido disso tudo.
De fato, nós podemos dizer que a Páscoa, ou essa semana que vamos ver, o Tríduo Pascal, né, de amanhã, depois até domingo, nós vamos viver o ponto central da nossa fé cristã, católica, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas para isso, eu já recordava nas missas o povo... lá na quarta-feira de cinzas, este tempo da quaresma é muito importante, porque a quaresma ela não tem uma finalidade em si. Ela vem com o intuito de preparação. Assim como aquilo que é o advento para o Natal é a quaresma para a Páscoa. Preparação. Lembrávamos também os 40 dias, então tudo na igreja tem um significado, é rico em sinais, em símbolos, né? Os 40 dias da quaresma nos recordam os 40 dias de Jesus no deserto, como nós lemos no evangelho do primeiro domingo da quaresma, Jesus que é levado ao deserto pelo Espírito. Lembramos também os 40 anos do povo de Israel rumo à terra prometida, os 40 dias de Moisés no Monte Sinai, os 40 dias também do profeta Elias no Monte Horebe, né, os 40 dias do dilúvio. Veja, este número 40 remete sempre à preparação. E a nossa preparação para a Páscoa começa lá na quarta-feira de cinzas. Tudo na vida a gente prepara, uma festa, um casamento, ou qualquer outra coisa que a gente vá fazer, uma palestra, qualquer coisa, tudo na vida exige de nós uma preparação. E eu dizia também que se a gente não prepara bem, a gente não celebra bem. A quaresma, os 40 dias sem os domingos, né? Isso sem os domingos, senão dá um pouco mais, mas quaresma. Tanto é que os jejuns, os sacrifícios que a gente... se propõe a fazer na quaresma, coisas pessoais, no domingo a gente está, vamos dizer assim, liberado, porque domingo sempre é Páscoa para nós, é a nossa Páscoa semanal. Depois, claro, domingo nós iniciamos então a Semana Santa, ou também chamada Semana Maior, que remete para nós a entrada de Jesus em Jerusalém, que é o primeiro evangelho que a gente escuta, é proclamado ali no início da procissão, no início da missa, né? Jesus que entra num jumentinho, sendo aclamado pelo povo, Hosana ao filho de Davi. Eu gosto sempre de lembrar, aí outra questão de símbolos, a riqueza que a gente vive, né, nesses dias. O jumentinho, mais do que um animal, é simples. A gente diz, porque Jesus era simples. Sim, tudo bem, mas mais do que isso, o jumentinho remete a nós um animal pacífico. Aquilo que o Messias Jesus ele vem para trazer a paz. A grande libertação de Jesus não é uma libertação política, como o povo entendia. Ele não vinha para libertá-los do poder político do Império Romano da época. Ele vem para nos libertar do pecado, do mal, da morte eterna. E o jumentinho significa isso. Jesus não entra num cavalo, que era símbolo da força, da guerra, ou numa carruagem, como os reis daquele tempo, as autoridades. Não, Jesus entra num jumentinho. E toda a escritura, tudo, Jesus é o cumprimento de toda a lei, de toda a profecia. Por isso que a gente é convidada, a igreja nos ensina a ler o Antigo Testamento sempre à luz de Jesus. Porque aí nós vamos entender que em Jesus nós temos o cumprimento de tudo aquilo que falava Isaías, de tudo aquilo que falava Jeremias e todos os profetas, Zacarias. Por exemplo, aquilo que nós celebramos domingo é uma profecia de Zacarias, lá do tempo de 400, 500 e poucos antes de Cristo, quando Zacarias diz: e tu alegra-te, ó filha de Sião, que o teu Senhor, o teu Salvador, entrará, virá montado num jumentinho, filho de jumenta. E o que que acontece no Domingo de Ramos? Isto está lá em Isaías. Não foi uma coisa que a igreja inventou em determinado tempo da história, e agora nós vamos fazer assim.
Inclusive, o que está acontecendo hoje no mundo já foi previsto também,
também
lá na Bíblia. Zacarias
guerras,
também falou
nação sobre... levantada contra a nação, enfim, familiares um contra o outro. Isso, mas, disse Jesus, isso não ainda será o fim. Porque o fim não pertence a nós saber, não está sob nosso conhecimento, só no conhecimento de Deus. Haverão sinais, né, vai existir sinais, mas ainda não são, não é o fim, né, disse Jesus. E aí nós vamos, aí propriamente falando da Páscoa, né, nós vamos celebrar a Páscoa domingo, mas iniciamos ali o tríduo. Nós, então, a quaresma, agora essa parte de semana até quinta. Quinta nós vamos celebrar domingo de manhã, geralmente alguns quartos ou outro dia dessa semana, a Missa da Unidade dos Santos Olhos na Catedral, junto com o Bispo, onde nós padres vamos fazer a renovação das nossas promessas sacerdotais. Uma missa às 9:30 da manhã na Catedral. E aí ali também com a participação do povo de Deus, enfim, é um momento muito bonito. E daí à noite iniciamos o tríduo. Mas como você falou na Bíblia, eu trouxe inclusive hoje a Bíblia, porque gostaria na íntegra de ler dois trechos da passagem que nos ajudam a entender a Páscoa.
Okay, né? Claro.
Essa palavra Páscoa é uma palavra hebraica que significa passar por ou passagem. E aí nos remete ao Antigo Testamento já, primeiro. E aí eu trago o livro do Êxodo, capítulo 12, que fala sobre a Páscoa dos judeus no Antigo Testamento, o povo que estava preso no, nas mãos dos egípcios, e que Deus agora dá a missão a Moisés e Arão de tirar o povo, os hebreus, da terra do Egito. Né? E lá ele dá algumas instruções. Quando ele diz: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos de homens, desde homens até animais. E eu, o Senhor, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, e aí ele convidava, Deus convidava o povo a marcar o marco das portas, né, das portas e travessas, né, com o sangue do cordeiro, para que... Aí ele diz aqui: para que seja um sinal nas vossas casas, e quando eu vir o sangue passarei adiante, e não haverá entre vós flagelo, eles não serão destruídos, né? O povo será preservado. Este, diz continua ali a passagem, será para vós um memorial, e celebrareis como uma festa para o Senhor. Nas vossas gerações festejareis, é um decreto perpétuo, isto é, para sempre. Ou seja, nós vamos ler isso na primeira leitura de quinta-feira, quando Deus também pede para que o povo se reúna, mate um cordeiro por família, né? Aos 10 deste mês, enfim, se a família for pequena, então convida o vizinho, é uma ceia que vão fazer também. Depois, quando se fala em Páscoa, passagem, nós também devemos recordar a passagem do povo pelo Mar Vermelho, né? Quando Deus diz: dize aos israelitas que marchem, né? Êxodo 14, 15, e tu levanta a tua vara, Deus dizendo para Moisés, estende a mão sobre o mar e divide-o quando o mar se abre, para que os israelitas caminhem seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado à custa do faraó, de todo o deserto, exército, seus carros e cavaleiros. e os egípcios saberão que eu, o Senhor, quando for glorificado à custa de Faraó, de seus carros, de seus cavaleiros. Ou seja, passagem, quando o povo passa, então, para sai do Egito, né? E Deus abre o mar, né? Por meio de Moisés. Passagem. Páscoa significa esta libertação também do povo, da escravidão para uma nova vida. Aí, claro, isso tudo é um prelúdio, uma prefiguração daquilo que aconteceria com Jesus. Aí se cumpre, então, a verdadeira Páscoa em Cristo, quando acontece esta grande libertação, né? Porque quando o Pai do Céu nos reconcilia com Ele por meio de Jesus. E pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, somos libertos da vida de escravidão do pecado, da condenação eterna, para a vida nova. Em Cristo somos libertos, redimidos. A grande Páscoa. Por isso, para nós, sem dúvida, esta é a maior festa cristã católica que nós celebramos. Claro, o Natal também, por causa do nascimento de Jesus, e agora ainda a ressurreição de nosso Senhor. Quando Cristo mata, e eu faço questão de recordar isso nas celebrações de Ezequias, quando Cristo mata a morte, e ela não tem mais a última palavra. Aquilo que nos recorda também o livro do Apocalipse. Eu tenho as chaves da morte. E aí nisso consiste a grande esperança cristã, né? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, São Paulo diz isso em uma de suas cartas, vã seria a nossa fé. Poderíamos fechar as portas da igreja e nada valeria aquilo que nós fazemos hoje. Mas porque Ele ressuscitou, isso tem sentido. Tudo toma um novo sentido com Cristo, inclusive a morte.
E falando em sentido, o que você disse realmente tem muito fundamento, porque a Páscoa, a ressurreição, a morte de Cristo, ainda pesa muito mais do que o próprio Natal, né?
Sim.
Porque quando vai nascer um bebê, cria-se uma expectativa, evidente, mas é um bebê que está vindo, ele vai ter a oportunidade de crescer, de interagir com a família, depois com a sociedade. Agora, o Cristo já adulto, né, já causando bastante, vamos dizer assim, bastante rebuliço na sociedade da época, né? Porque
sim,
os poderosos... Opa, quem é esse cara aí no meio da multidão, esse Zé Ninguém? Quem é esse cara aí que está levando tanta gente, né? Concentrando multidões, palestrando no meio de todo mundo, arrastando mais gente do que nós, que somos poderosos e com dinheiro, né?
Sim.
Opa, e aí ele foi perseguido e morto, né? Uma pessoa que é honesta, que é exemplar, ela acaba atraindo realmente muita gente, mas só que desperta olhares invejosos, né? E do mal, não é? Foi o que aconteceu, né?
Sim.
Por isso que a morte de Cristo, com tudo que aconteceu, né? Colocado uma coroa de espinhos, carregar uma cruz, aquilo foi uma festa para muita gente, né?
Sim.
Para o pessoal do mal, né?
Sim. Ainda sexta-feira nós ouvíamos, porque Jesus, e o ponto ali depois que leva à crucifixão justamente é esse. As autoridades, Jesus questiona as autoridades, né, do seu tempo, e diz assim, mas por que vocês me condenam? Pelas minhas boas obras? Nós ouvíamos no Evangelho sexta-feira passada. E aí as autoridades responderam a Jesus, não, nós não te condenamos pelas boas obras, mas te condenamos porque tu, sendo homem, apenas um homem, tu te fazes Deus.
Uhum.
Quando Jesus diz que é filho de Deus, né, para eles aquilo era uma grande blasfêmia, porque na concepção do povo judeu e das autoridades, sobretudo, não era esse tipo de Messias. O povo esperava, como disse antes, uma libertação política, alguém que vinha com força para libertá-los e vem com violência mesmo. Então, chega Jesus, né, de pobre, vindo pobre, de uma família pobre, né, naquela passagem, mas nós conhecemos, este é filho do carpinteiro, a Maria é a sua mãe, nós conhecemos. Então, para o povo, um homem que não teve um estudo como os outros, as outras autoridades, né, uns rabinos, toda a formação de Jesus foi igual às outras crianças. Então,
era uma ousadia muito grande, ousadia, dizer que eu sou Deus.
Ele não teve nenhuma formação, não veio de uma família real, poderosa, é um homem que diz que vem para servir e não para ser servido, um homem que lava os pés dos seus discípulos, como esse pode ser o Messias? Só que, em contrapartida, outros começam a aderir à mensagem de Jesus e começam a segui-lo, os chamados não-judeus, os pagãos, e aí nós vemos pessoas que vão também seguindo a Jesus, né? Não as autoridades que tinham grande entendimento da lei, as autoridades também religiosas, que tinham também o conhecimento da palavra, mas que não encontravam respaldo em Jesus.
O que, que
não
leva
pode
tantas
ser
pessoas,
isso,
padre, a duvidar dessa história, de tudo isso?
Justamente por causa dessa concepção errônea. Se criou na mentalidade deles esta imagem de um grande homem, grande assim falando no sentido humano da palavra, no poder, alguém que tivesse essa autoridade. E aí Jesus ensina tudo que era contrário à mentalidade deles, à concepção deles, né? Os poderosos deste mundo oprimem, tiranizam, né, as pessoas. Mas entre vós não deve ser assim, Jesus diz aos discípulos. Né? O maior é aquele que serve. Ou seja, a lógica de Jesus é toda contrária à lógica do mundo, à lógica das autoridades, do seu tempo, dos seus contemporâneos. E isso faz com que eles duvidem. Né? Para nós hoje é fácil porque nós temos tudo pronto, já sabemos a história. Mas muitos duvidaram justamente por isso. Não, esse não é o Messias que nós esperávamos. Como que pode ser? Né? Então, esta concepção que eles tinham, isso frustra a concepção de muitos do tempo de Jesus. E por isso muitos duvidam, muitos o xingam, muitos acham que ele é apenas um homem, não é Deus. Né? Esta grande acusação que fizeram a Jesus, tu sendo homem se fazes Deus. É uma blasfêmia isso. Né, para as autoridades.
Se
do
na
tempo.
Época decepcionou muitas pessoas, imagine hoje, né, com o passar de tantas e tantas gerações.
E hoje
muitos dizem
também
que é apenas uma peça teatral, uma invenção.
Hoje também muitas pessoas acabam tendo esta concepção de Jesus, né? Tem uma mentalidade, um conceito de Jesus que não é aquilo que está na Bíblia, não é aquilo que os evangelhos nos ensinam, não é aquilo que a tradição da igreja também apresenta para nós, vai nos ensinando. E aí, né, justamente por causa disso, a gente quer servir um outro tipo de Deus que não é aquele que a Bíblia nos traz, como o próprio Jesus se apresentou, né? Então, é primeiro entender quem é Jesus para mim, né? Muita gente entendeu e por isso seguiu e vive os santos, né? Entenderam e viveram isso, né? E aí, como discípulos, nós somos convidados a nos configurar a ele. E o grande caminho é abraçar a cruz como ele mesmo nos convida.
Amanhã é quinta-feira, seria o dia da última ceia, não é?
A última ceia em que para nós recorda Jesus que institui a Eucaristia, quando diz isto é o meu corpo, não é um símbolo, não é um faz de conta, mas isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O pão que está na maioria, né, das civilizações, também Jesus poderia se fazer de outras maneiras, mas quis se fazer no presente no pão, que é alimento, para dizer também que ele é alimento para nós. E também vamos ler amanhã o Evangelho de João. João não relata propriamente a instituição da Eucaristia, mas ele relata os lavapés, para dizer que também a Eucaristia nos leva ao serviço dos irmãos e irmãs. Como Jesus fez, também, né, ele nos convida, como seus discípulos, a fazer o mesmo, a repetir este mesmo gesto. Lavar os pés significa servir os nossos irmãos e irmãs que precisam.
Agora, os amigos de Jesus, que estavam sempre junto com ele, né? Um foi traidor, o outro disse que nem conhecia, né? Judas, o Pedro. Isso é aplicável até os dias de hoje, né?
Até os dias de hoje.
Olho vivo, porque eu acho que a gente realmente tem que trazer a história da Bíblia para os dias atuais. Tudo é aplicável aos dias atuais, não é, padre?
Sim, isso. E lembrando também que institui a Eucaristia e o sacerdócio, porque ele disse aos discípulos: façam isso em memória de mim. Uhum. Jesus ordena que continue. É aquilo que nós fazemos até hoje, uhum. até a vinda de Jesus. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E aí que a igreja diz até hoje, né? Vem, Maranata. E nós celebramos a Eucaristia, aquilo que Jesus, não como um teatro, mas recordando e trazendo presente no aqui e agora da história, aquilo que aconteceu lá. Mais do que uma simples memória, é um memorial, porque não é só uma simples recordação, mas nós trazemos para o aqui e agora um evento que aconteceu no passado. Ele se faz presente. O catecismo traz esta palavra atualização, não no sentido de algo que ficou velho e eu renovo agora, mas traz para agora. É difícil às vezes da gente entender, porque a gente tem muito na cabeça a categoria de tempo e espaço, mas trazer aquilo é o Calvário ali, é a ceia, a grande ação de graças, porque a Eucaristia significa isso. Ceia é sacrifício, ação de graças e presença real. A palavra Eucaristia vem do grego, que significa ação de graças. Essa grande ação de graças que nós fazemos ao Pai por meio do Filho na força do Espírito Santo. E Jesus, que não é uma lenda, não é uma fábula, não é um conto de história, mas é real. De fato, ele veio morar entre nós, como nos recorda a campanha da fraternidade, como nos recorda o Natal, né? São João, no seu prólogo, vem a morar armar a sua tenda entre nós. E hoje nós somos seus discípulos. E como você mesmo recordou, muitos de nós acabamos repetindo aquilo que aconteceu lá na história. Negamos Jesus, traímos Jesus com os nossos pecados, porque queremos fazer do nosso jeito, porque deixamos de ser fiéis. A história se repete também hoje.
Uhum. Tudo isso tem a ver com a instituição do sacerdócio também, né? Porque Jesus era um pastor, os padres representam a igreja e fazem o pastoreio, a evangelização também, não é?
Também. E aí nós vemos que, a partir daquilo que está na Bíblia, Jesus foi instituindo os sacramentos. Alguns estão mais explícitos, outros nem tanto, mas a Eucaristia está aqui, né? Agora não é mais uma simples ceia, mas a presença de Jesus que está ali entre nós. E nós, como comunidade do ressuscitado, nos reunimos para celebrar a nossa fé, ouvindo a sua palavra e também a Eucaristia. Já no Antigo Testamento se tinha esse momento em que eles celebravam, né, ouviam a palavra de Deus, recebiam, né, comungavam, claro, ali o pão, o vinho, mas hoje, com o milagre da transubstanciação, o pão se torna, pela ação do Espírito Santo, o corpo de Cristo, e o sangue se torna o sangue de Cristo. Nós comemos e bebemos do corpo e do sangue, né? Ali está corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Então é algo sério. Por isso que lá nós nos preparamos, por isso nem sempre se eu me sinto preparado, né? Se eu preciso confessar, então eu vou confessar antes de receber. Claro que a Eucaristia não é um prêmio de bom comportamento, né? Eu fiz tudo certinho e devo receber. Não, é remédio. O Papa Francisco nos recordava isso. Remédio para os pecadores. Mas isso também, por outro lado, não significa que eu deva recebê-lo de qualquer maneira. E deve haver também uma preparação. É Deus que eu recebo no meu coração.
A Vigília Pascal também é um ritual importante, né, padre?
É.
Aliás, quando a gente fala em quaresma, a gente fala em jejum, a gente fala em sacrifício. O sacrifício físico também nos melhora, não
é? Também. Por isso a quaresma nos recorda isso, né? A quaresma, esse tempo bonito, e eu dizia nas missas, não é que na quaresma só a gente deva fazer sacrifícios. Pequenos sacrifícios que, às vezes, claro que não vão nos prejudicar, uhum. prejudicar a nossa saúde, mas que vão nos ajudando também a exercitar a mortificação, a ascese, né? O jejum, não é uma dieta, não é um passar fome, né? Isso é um exercício uhum. que nós fazemos na busca do autodomínio. Né? É um exercício para as virtudes, né? O autodomínio. Por quê? Porque eu preciso também exercitar o meu corpo, a minha mente, de que eu não sou um animal irracional, de que eu não posso agir por impulso. Uma coisa é o cachorro, que por impulso avança nos outros, por impulso come qualquer coisa por ali, briga com outro cachorro. Nós temos razão, somos dotados de razão. Então, por isso, o jejum e sacrifício nos ajudam na virtude do autodomínio, da temperança, do equilíbrio. Não, de eu ordenar, tá bom, não preciso comer tanto, né? Eu posso comer pouco menos, né? De eu me regrar. Eu tenho domínio sobre mim, não vou agir por impulso e sair comendo tudo que vejo pela frente, de sair brigando com todo mundo, não. É um exercício para a santificação, para viver uma vida virtuosa, né? E claro, você lembrava o Sábado Santo, Santo Agostinho dizia, é a mãe de todas as vigílias. Nós temos a vigília de Pentecostes, a vigília do Natal, e tínhamos outras vigílias na liturgia da igreja antigamente, mas esta nos recorda também, Santo Agostinho diz, a mãe de todas as vigílias. E a gente começa no escuro, para representar isso, e depois as trevas, o pecado, e que agora esta passagem para a luz, né, para uma nova vida, né? Nós somos convidados também a morrer para a vida velha, deixar alguns costumes de lado, né, alguns hábitos que não convêm para nós cristãos, né? Claro, por isso que todo ano, porque a gente não fica pronto e não melhora tudo já só com uma Páscoa, né? Então, para ressuscitar para uma nova vida, melhorar, né? E é bonito também, domingo vamos ouvir Jesus, ali domingo da misericórdia, domingo da Páscoa, e durante agora o tempo pascal, nós vamos ver os relatos de Jesus saudando com a paz, né? A paz esteja convosco. E quando na primeira aparição ele mostra as chagas das mãos do lado, né, os pés, um professor meu de Bíblia dizia, né, quando Jesus diz tudo está a paz, ele deseja paz mais do que uma ausência de guerra, para dizer tudo está consumado, tudo foi pago, vocês não devem mais nada, eu paguei tudo. Isso é muito profundo e muito forte. A paz como um dom do ressuscitado. O shalom, no hebraico, shalom, Jesus é o shalom do Pai, a paz. E ele deseja esta paz, e por isso que a gente fala tanto sobre a paz, prega sobre a paz e reza pela paz, pelo mundo inteiro. Paz para a terra de Jesus, paz para as nossas famílias, para as nossas comunidades, paz para o mundo inteiro, né? Porque a paz para nós é muito cara, é um dom do ressuscitado. Por isso ele aparece também nas suas aparições, agora ele vem também com esse desejando, saudando, com essa saudação de paz aos seus.
Bom dia, aqui é o Ed de Santana. Por que tem o Natal e a Páscoa se Jesus nunca teve um brinquedo? Aí, claro que a gente sabe que essas festas têm um caráter comercial muito forte, né? A Páscoa e o Natal também, mas existe uma explicação também por parte da igreja. Né?
Infelizmente, veio esse espírito mais do mundano, vamos dizer assim, no sentido da palavra, mas não maldoso, mas um espírito do comércio e tal, nesses tempos, né? Mas, e que às vezes vai se perdendo também entre nós. Celebrar o Natal é celebrar a vida, claro, como a Páscoa é a vida de Jesus, né? É quando ele veio morar, assumiu a nossa condição humana. Se fala aniversário, mas mais do que isso, não é um aniversário. Jesus que veio pela ação do Espírito Santo, gerado no ventre de Maria, que veio para também, que veio para assumir a nossa condição humana, em tudo semelhante a nós, como nos recorda a carta aos Hebreus, menos no pecado, né? Então, não é comércio, não é festa, não é. Por mais que às vezes a gente faça troca de presentes, mas a gente não pode se limitar a isso, porque a gente limitaria muito esta data, que é muito mais significativa, assim como a Páscoa também. Páscoa é passagem, é a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte. Depois, se tem presente, se não tem.
Padre Fernando, interrompendo-o um pouquinho.
Sim.
Foi o presente dos reis magos com ouro, incenso e mirra que talvez tenha motivado o ser humano a alimentar uma tradição de dar presentes também?
Não sei, talvez pode ser uma explicação. Confesso que não sei de onde vem essa tradição de troca de presentes, mas quando os reis trazem o presente, também tem um significado. É a beleza das coisas que não são feitas assim, criadas ou existem por existir, né? no Natal, quando nós celebramos ali, depois da festa de Reis, né, em 6 de janeiro, sobretudo na cultura açoriana, isso tem um destaque maior por causa do terno de Reis, a cantoria e tudo, que é muito bonita. Nós vemos o ouro, que representa a realeza de Jesus, né? E depois o incenso, a divindade de Jesus. Ele é Deus, ele é rei, ele é Deus. E a mirra era uma substância usada para aqueles que é uma espécie curativa também para aqueles que faleciam, né? Para colocar no corpo das pessoas. Remete também à humanidade de Jesus e à sua paixão e morte, né? Então é muito significativo, né? Aqueles que vão ofertar a Jesus, né, logo quando ele nasce, reconhecer. E aí os magos, que representam pessoas de várias nações, cada um era de um tipo, né, uma cor ali, para representar o quê? A variedade das nacionalidades, né?
Não era um presente pessoal, não. De uso pessoal, né?
E eles que vêm para adorar, né, representam toda a universalidade, né? Esse Jesus que veio para todos também, e todos que agora vão adorá-lo e vão prestar a sua homenagem.
Nós conversamos um pouquinho, já voltamos, né, a tantas histórias importantes da Páscoa, né? É muito profundo, né? É. Precisa muito mais tempo, muito mais estudo, muito mais dedicação, por isso que o padre passa por um processo de preparação tão demorado, né?
Sim, eu penso que nós, me incluo também, mesmo sendo padre, devemos sempre nos aprofundar nas questões da nossa fé. Nós não devemos nos limitar a simplesmente eu como padre, aquilo que aprendo na teologia, na filosofia. Claro que é importante, é um pouco mais profundo, mas a gente pode aprofundar mais. Não só com cursos, com graduações, mas com a própria leitura da Bíblia, o catecismo, outros livros que vão nos ajudando a entender mais sobre a nossa fé, né? Para viver de fato com sentido, para dar razões àquilo que São Pedro diz na sua carta, né? Primeira carta de São Pedro, dar razões da nossa esperança. No que consiste a nossa esperança? No que é aquilo que eu espero? Naquilo que eu acredito, né? E sobretudo essas datas, Natal, Páscoa, Corpus Christi. Claro que a gente vem aqui, nós padres, a gente vem aqui até a rádio, e a rádio nos proporciona esse espaço para explicar um pouco mais sobre essas festas, solenidades, datas importantes da nossa fé, que a gente fala um pouco depois nas missas, mas a gente precisa um pouco mais. O nosso coração precisa desejar aprofundar tudo isso.
A própria Bíblia é um livro complexo de entender. Experimente criar um grupo de estudo, sim, bíblico para você ver, né? As pessoas às vezes começam a ler, desistem, a linguagem é um pouco fora do seu entendimento, mas requer bastante empenho. Hoje nós temos várias fontes de entendimento e explicação melhor
que
também
nos ajudam.
Exato.
A Bíblia, a Igreja nos ensina que a intérprete oficial da Bíblia é a Igreja. Por quê? Não por porque a Igreja é prepotente ou pretensiosa. Não é isso. Justamente para que a gente seja preservado daquilo que aconteceu há muitos anos atrás, da livre interpretação das Sagradas Escrituras. E aí a gente vê quanta besteira se fala sobre a Bíblia, que não está ali, né? Que não significa aquilo, né? Então, hoje em dia cada um pode pegar a Bíblia, simplesmente sair pregando por aí, falar qualquer coisa, aquilo que não significa.
Cada,
né,
igreja, literal, me parece que acredita naquilo que lhe é conveniente, de acordo com a sua filosofia que foi criada.
Isto, né? Mas não é isso.
E exclui muita coisa também.
Por isso que a Bíblia, ela precisa entender também, eu não posso ler de modo literal, porque alguns livros, cada livro da Bíblia tem um gênero específico.
Certo.
Tem um objetivo para que ele foi escrito, né? Porque não foi escrito por uma pessoa só. É claro que ele foi escrito à luz do Espírito Santo. Foi escrito por homens, mas iluminado por esse Espírito. E um documento do Concílio Vaticano II, né, que fala sobre a Sagrada Escritura, a Dei Verbum, diz que a Sagrada Escritura deve ser lida no mesmo espírito que ela foi escrita. Então, eu preciso entender a data que foi escrita, o contexto que ela foi escrita, para quem ela foi escrita. Uhum. Né? Por exemplo, se tu pega o livro do Apocalipse, claro que a gente, numa leitura assim superficial, não vai entender, né? O que significa cada coisa? Para quem que São João está escrevendo? Quem é o dragão? Quem é o grande dragão? Quem é aquela mulher? Né? Então, se fala do Império Romano, da grande perseguição, né? A mulher que se atribui à igreja, à Nossa Senhora. Então, é preciso entender. A Bíblia é um mundo, né? E ela não é tão simples como parece. Né? Então, estudar as Escrituras... para que nos ajude. E hoje, como você mesmo disse, mesmo cursos de padres leigos que hoje têm um grande conhecimento, um bonito conhecimento, que se aprofundaram na Sagrada Escritura e que nos ajuda. Nós temos, a nossa diocese tem a Escola de Teologia, que fala, não ensina não só sobre a Sagrada Escritura, mas outras verdades da nossa fé. Então hoje nós temos um grande, antigamente não tinha muito, era... Né, esse conhecimento tão abrangente e aberto, né, para o povo. E hoje nós temos. Então, por isso que eu digo, é importante a gente se aprofundar nas coisas da nossa fé, aquilo que vem da Bíblia, aquilo que vem da tradição, aquilo que vem do magistério da igreja, o que, que a igreja diz sobre isso, sobre aquilo, porque senão, às vezes a gente é perguntado por alguém aí eu digo aquilo que é a minha opinião, mas não digo aquilo que a igreja ensina. Né? Então, ou eu aprendo aquilo que a igreja ensina, e a igreja ensina à luz da escritura, à luz daquilo que Jesus ensinou, ou eu começo a inventar coisa da minha cabeça. Digo sobre a Bíblia aquilo que não está ali. Né? Muita coisa está implícita, então eu preciso entender, não está tão explícito. Algumas passagens são mais fáceis de entender, sobretudo do Novo Testamento, mas se pega alguma coisa do Antigo Testamento, é preciso entender, porque são escritos muito antigos. Né? O que é um livro histórico, né, que a Bíblia traz para nós, né, vários gêneros, como diz, o que é um livro histórico, o que são livros proféticos, né, e aí aqui a Bíblia traz para nós o gênero de cada, os salmos, enfim, isso aí daria, né, muita conversa aqui, não era, é para agora também.
A Bíblia foi escrita em que? No hebraico, no aramaico?
O Antigo Testamento,
a base,
hebraico, e o Novo Testamento em grego. Depois, com São Jerônimo, ele, o Papa da época, Papa Damaso, então, pede para ele esta missão de traduzir a Bíblia para o latim, para a língua oficial.
Perfeito.
Né? E depois, claro, ao longo dos anos, hoje nós temos, cada país tem a Bíblia na sua língua. Né? Só que com essas traduções sofreram algumas modificações, e aí por isso que algumas coisas é importante a gente ir no original, para entender o significado, porque a tradução, tem aquela frase, né? Às vezes a tradução tem um pouco de traição, no sentido de que às vezes a gente tem que cuidar para entender melhor algumas coisas específicas, né? Algumas coisas específicas é importante a gente ir para o original para poder entender, né? A palavra, aquilo que foi escrito, alguns termos, enfim.
Quinta-feira santa, a sexta-feira santa, a semana é santa, né?
Todos
os dias tem um significado muito especial. A própria quaresma, né? Que nos convida a refletir e a mudar um pouquinho as nossas atitudes. Não só na quaresma, né, padre? Mas eu acho que a vida nos chama em vários
sempre,
momentos.
Sempre. A quaresma é o tempo mais forte, mas não significa, como eu dizia antes, não é só o jejum na quaresma, o sacrifício, caridade só na quaresma. Isso a gente deve fazer sempre. Mas agora é uma chamada de atenção ainda maior para essas práticas cristãs. Né,
o fato é que muitas pessoas acreditam com a profundidade máxima da sua alma. Outras não. Né? E é por isso que muitas pessoas tendem a procurar um caminho do bem, um caminho honesto, né? Melhoram, já passaram por momentos difíceis da vida. Né? No passado não foram um exemplo para ninguém, mas hoje são. Então, nós temos sempre a oportunidade de melhorar. Né?
Toda
e
vida.
Por não acreditar em nada na vida, é por isso que também existem muitas pessoas que não estão nem aí para nada. Né?
Sim.
E cometem as maiores atrocidades possíveis. Né? Mas, como diz a Bíblia e o próprio ensinamento de Jesus, sempre é tempo da gente melhorar, se reconciliar e começar a escrever uma nova história, né?
Sempre é tempo, graças a Deus nós temos a oportunidade que Deus nos concede. Agora, quanto tempo nós vamos ter, nós não sabemos. Então, por isso que é sempre importante. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, como diz o Salmo. Nele nós nos alegramos, nos exultamos, mas também aproveitamos esse tempo da graça para viver isso, né? E às vezes a gente culpa muito a Deus por aquilo que Ele não é culpado. As guerras, as violências. Eu dizia outro dia, acho que foi aqui no Alvorada, né? Às vezes a gente pergunta muito. Tem coisa que a gente não entende aqui, talvez, e eu espero que a gente entenda no céu. Mas, às vezes, a gente se pergunta, onde está Deus no meio de tudo isso? Tudo bem, às vezes é um questionamento, não é por maldade, eu entendo. Quem de nós nunca se questionou sobre isso? O povo também, né, reclamou, murmurou, já estamos fartos deste alimento miserável no tempo do deserto. Mas aí eu faria outra pergunta, eu devolveria isso. Ah, padre, mas tantas guerras, às vezes a gente é questionado, tantas guerras, tantas mortes, violências, pessoas inocentes sendo mortas. Onde está Deus no meio de tudo isso? E aí eu perguntaria, onde está o homem? Uhum. Onde está o homem que perdeu os seus valores, né? Perdeu os valores éticos, morais, cristãos, valores humanos, diria, nem só porque é cristão, mas às vezes uma pessoa que nem é cristão, nem acredita em Deus, mas que tem valores, que preserva, que cuida e luta pela vida, pessoas que às vezes nem acreditam ou não sabem nem que Deus existe, ainda não foram evangelizadas e vivem de modo muito mais bonito e melhor do que nós cristãos. Então, o problema não é onde está Deus, onde está o ser humano que se deixou levar pela violência, pelo egoísmo, né, pela maldade, né? Será que Deus é culpado disso? E o nosso livre-arbítrio? E o mau uso da nossa liberdade, a chamada libertinagem, né? Que eu entendo, eu acho que liberdade simplesmente faço como quero, a hora que quero, com quem eu quero, e posso pisar nas pessoas, matar, roubar e destruir. Então, será que eu acho que é momento de olharmos para dentro do nosso coração. Que valores que eu tenho priorizado? Que valores eu tenho colocado como prioridade, como importante na minha vida? Né? Será que aquilo que Jesus viveu, o amor, o grande mandamento do amor, né? Da paz, da fraternidade, ou eu tenho pensado só em mim?
Então... José Amador Laurindo, do Santo Antônio do Fogo. Bom dia, Bicudo. Deus seja louvado pelo sacerdócio, pelo dom do bem e de anunciar e de fortalecer as pessoas através da fé, né? Fortalecer a fé das pessoas, né?
É isso aí.
É isso. Obrigado, padre, mais uma vez, né?
Obrigado pela oportunidade. É sempre bom estarmos aqui. A gente também aprende, porque vai se aprofundando para poder dar algo mais substancioso e poder falar aqui. Obrigado a todos da rádio, obrigado pelo convite. E quero expressar aqui também meus votos de uma Santa Páscoa a todos os nossos paroquianos, estendendo para além da nossa paróquia, para toda a nossa cidade, todos os nossos radiovintes, os de perto, de longe, tantos quantos nos acompanham pelo aplicativo, a internet, fora do Brasil, né? Uhum. Sobretudo na Alemanha, Itália, né? Que às vezes nos mandam mensagem nos nossos programas, e que nós possamos viver de fato como uma Semana Santa, né? E viver a Páscoa nesta alegria do dom do ressuscitado, nesta certeza que a vida não acaba com a morte, mas a morte também é passagem, passagem desta vida para a vida em Deus daqueles que neste mundo procuram viver na graça e na amizade. Não somos merecedores de nada, nem do céu, mas pela graça e pela misericórdia o Senhor vem em nosso auxílio e nos quer também com Ele. Por isso vamos caprichar, fazer bonito e viver como Deus quer que vivamos, como homens e mulheres, discípulos e discípulas do ressuscitado.
O ônibus passa. Mas a gente tem que estar na parada, né, padre?
Claro, porque senão, aquilo que dizia, né, o ônibus se espera no ponto ali, na parada, né?
Para o bom entendedor, meia palavra basta, né?
É como disse Jesus, é isso aí. Eu acho que a gente, como é que disse Jesus essa, no Evangelho, né? Tem essa palavra, esse ditado, né? Para meio entendedor... Para bom entendedor, meia palavra basta, mas também tem aquela frase também, né? Eu acho que quem tem ouvidos ouça, disse Jesus.
É isso aí. Obrigado, padre.
Obrigado, um abraço. Deus abençoe a todos nós.
Amém.
Que Deus abençoe aos nossos radiovintes nesta hora. Que o ressuscitado possa ter espaço no nosso coração, na nossa vida e na nossa família. Paz para a nossa família, paz para nós, paz para a terra de Jesus, paz para todos os povos que vivem hoje guerras, violências. Que Jesus, o príncipe da paz, o ressuscitado, habite em nossas comunidades e países e que vivamos o amor, a fé, a esperança e a fraternidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santa Páscoa e que Deus nos abençoe.